literários, bem-vindos de volta a mais um especial na minissérie Lady Killers em parceria com a Darkseid. Eu sou a Mari.
E eu sou a Robi.
E antes de tudo, dois avisos rápidos para vocês. Fiquem atentos porque tá rolando um sorteio do livro Lady Killers no nosso Instagram, @podcastfabricadecrimes, com o resultado que vai sair dia 29 de julho. Então é só ir no post, marcar dois amigos e seguir o Fábrica para concorrer.
Além disso, hoje é o último dia do desconto de 15% que a Darkseid está dando na compra do livro Lady Killers. Então, a gente já deixou um link lá na bio do Instagram do Fábrica com o cupom de desconto para você, operário, que quer comprar esse livro.
Bom, feitos os devidos avisos, vamos à mensagem de áudio da Ana de Manaus, que ouve o Fábrica junto com as colegas de trabalho.
Olá meninas, meu nome é Ana, eu sou de Manaus e eu conheci o podcast através de uma amiga que indicou para outros amigos e assim sucessivamente. Nós trabalhamos na mesma empresa, sentamos uma do lado da outra e ficamos o dia todo ouvindo o podcast de vocês. É incrível, na hora do almoço a gente só fala disso. E eu quero dizer que o trabalho de vocês é de uma alta qualidade assim impressionante. Quero parabenizar vocês e dizer que eu sou uma grande fã. E por favor, pessoal, não parem de investigar vários outros casos que são interessantíssimos, tá bom? Beijinho, até a próxima de uma grande admiradora.
Então, Ana, eu espero que seu chefe não te veja ouvindo Fábrica, né?
Mas também, se isso acontecer, aproveita e convida ele pra ouvir também.
Ah, quem sabe ele não vira um operário, né?
Pois é.
Bom, no caso de hoje, Anna Marie Hen, ou Tempero Especial. Marie Han nasceu em 1906 lá na cidade de Füssen, na Alemanha. Desculpa pela minha pronúncia. Enfim, é uma cidade à beira dos Alpes, conhecida pela fabricação de violinos. E quando eu fui pesquisar essa cidade, eu fiquei chocada de tão linda. Então, há muito tempo, eu tive a oportunidade de ir a Munique, na Alemanha. E na época, a gente não conseguiu ir nessa cidade, Füssen. E a gente acabou trocando o roteiro, mas por que a gente queria ir em Füssen? Porque é lá que tem um dos castelos mais bonitos do mundo e mais famosos, e que dizem que serviu de inspiração para o Walt Disney desenhar o Castelo da Cinderela. E lá fica esse castelo de Nós Weinstein. E as fotos já estão lá no post do Instagram, então a Anna Marie, ela nasceu nessa cidadezinha pequena, pacata e absurdamente calma. E lembrando que as coisas eram, né, muito diferentes em 1906. Então, os papéis sociais, né, dos homens e das mulheres eram muito mais definidos e muito fortes e quase imutáveis, né, naquela sociedade.
Sim, e quando naquela cidade pacata surge um homem médico vindo de uma grande capital como Viena, ele vira o assunto da cidade.
Exato, e o nome dele era Max Macieschi. Ele não chamava atenção só porque ele era médico lá de Viena, mas pela beleza, tipo estrela de cinema. E aí ele se interessou logo por quem? Pela Anna Marie. E naquele tempo ele começou cortejando ela, depois eles marcaram de dançar juntos e o Max começou a fazer muitas juras de amor, né, pra Anna. E chegou a prometer casamento e tal, e depois de cair de amores por ele, a Anna cedeu aos encantos do Max e foi pra cama com ele. E aí, o que aconteceu depois de 9 meses, Rob?
Nasceu um ser humano.
Pois é. E pra completar esse clichê trágico, o Max se recusou a assumir o filho. E a Anna descobriu mais problemas. Não existia nenhum Max Macieschi. E nenhum médico, muito menos de Viena.
E agora, Ana, com 20 anos, um filho nos braços, mãe solteira e não assumida pelo homem que ela tinha se apaixonado, né, numa cidadezinha pequena, acabou virando centro das atenções e, principalmente, de reprovações coletivas.
É. Então, ela estava vivendo um verdadeiro pesadelo. Era um escândalo. Imaginem, operários, se hoje ainda tem gente que reprova e critica mulheres por isso, imaginem naquela época, né? Naquele lugar. O filho da Ana nasceu. O seu nome era Oscar. E a família da Ana decidiu que o melhor para eles próprios e para Ana seria ela se mudar de país. Só que deixar o filho em Füssen, na Alemanha. E a Ana pensou e ela resolveu aceitar o destino dela e ir para os Estados Unidos. Apesar de ter dado à luz ao Oscar aos 20 anos, a Ana só conseguiu visto para os Estados Unidos 2 anos depois, quando ela já tinha 22. E ela conta que foram 2 longos anos de muito falatório na cidade de Füssen, muitas críticas e olhares recriminadores. E que por isso, assim que ela partiu para os Estados Unidos sem o filho, ela ficou feliz de ir embora. E a viagem foi por um transatlântico, custeada por um tio dela, que ela tinha lá nos Estados Unidos e se chamava Max Doschel. Esse tio dela morava em Cincinnati, em Ohio, e acabou enviando para Ana uma quantia de US$236 como empréstimo para essa viagem. Chegando em Cincinnati, em fevereiro de 29, a Ana quase que imediatamente contraiu escarlatina, que é uma doença infecciosa. Ela ficou doente por alguns meses. E em abril, ela já estava nova em folha para procurar emprego.
E nesse meio tempo, ela já estava lá morando com o tio, né?
É isso, ela morando com o tio e com a esposa dele. E a Ana conseguiu um emprego num hotel. E para surpresa do casal, do tio e da esposa, a Ana, depois que começou a ganhar o próprio dinheiro, ela mudou muito. E com esse emprego, o tio percebeu que a Ana conseguia se manter sozinha, fazia muitas compras, dizia que ia construir uma casa e tal, mas pagar o empréstimo que ele tinha feito, ela não pagava. E isso tudo era estranho para o tio e para a mulher dele, porque a Ana não podia ter tanto dinheiro assim com o emprego que ela tinha. E depois de um tempo nesse hotel que ela trabalhava, a Ana conheceu um homem meigo e tímido chamado Philip Hahn. E pela primeira vez um homem estava disposto a casar com ela e ajudar na criação do filho da Ana, o Oscar. E aí ela se encantou com essa proposta, decidiu viajar até Füssen, na Alemanha, para pegar o filho e trazer para os Estados Unidos. Em julho de 1930, a Ana e o Philip se casaram e o seu tio foi pego de surpresa ao ver a sobrinha chegando com uma criança loura no colo, do nada.
Então, quando ela foi para os Estados Unidos a primeira vez, ela não falou para o tio que ela tinha um filho, né?
É, ela não contou, ela simplesmente ocultou esse pequeno detalhe, entre aspas, e ele não gostou nada disso. Ele e a esposa resolveram cortar relações com a Ana de vez. E eles começaram a perceber que ela contava muita lorota, assim, muita vantagem, muita mentira. Bom, daí pra frente, a Ana chegou a abrir um restaurante com o Philip e tentou incendiar o estabelecimento para receber o dinheiro do seguro.
E isso, inclusive, foi exatamente o que a Lizzie Halliday fez no episódio 48 desse especial Lady Killers no Fábrica.
Exatamente, foi isso que eu pensei. A Ana teve a mesma ideia. E ela queria ir atrás de dinheiro, e parece que não importava muito os meios para conseguir isso. Então, ela era muito viciada em aposta de cavalo, ela assinava cheque sem fundo, enfim.
E a autora do livro, Tori Telfer, fala que alguns psicólogos evolucionistas teorizam que assassinos em série do século masculino são, entre aspas, caçadores, enquanto que mulheres são meramente, entre aspas, coletoras, racionalmente acumulando recursos de suas vítimas e não motivadas por uma sede insaciável de violência.
Pois é, mas não a Ana. Ela até conseguia juntar dinheiro com os crimes, mas ela era caçadora, porque ela pescava muito bem quem poderia ser a próxima vítima dela. E quando ela se sentia segura, tipo um animal, né? Ela atacava. E Ana teve alguns amantes. Então, um dos primeiros foi o Ernest Kohler, de 62 anos, que era locador do quarto que ela e o Philip alugavam. Ou seja, o Ernest, ele era o proprietário dessa casa. E era uma casa espaçosa. Ele alugava 2 quartos para a Ana e para o Philip e um outro para um médico, que nunca trancava o escritório dele. E a Ana, sempre que podia, entrava nesse escritório, quando o médico não estava lá. Ela mesma prescrevia narcóticos, né, com o bloco do médico. E nesse meio tempo, acabava flertando com o Ernest. Acontece que o senhorzinho o Ernest morreu subitamente em 6 de maio de 33.
Que coisa, né? Porque ele coincidentemente deixou a casa para ela, além de carro, uma poupança e várias antiguidades super valiosas.
Ora, ora, né? E o legista que examinou o corpo do Ernest na época acabou recebendo vários telefonemas dizendo que ele tinha sido envenenado. E eu não sei como eles souberam disso, mas a Ana disse à polícia que não, que o senhorzinho já tinha câncer de esôfago. E, de fato, o legista não encontrou nenhum sinal de veneno no corpo dele. E aí, ele acabou sendo enterrado normalmente. A Ana já tinha um perfil de vítima. Eram homens aposentados, idosos e solitários. E ela trabalhava agora como cuidadora deles.
O que era uma profissão perfeita para ela, né?
Era perfeita. E para esses senhores, a Ana representava um frescor. O livro fala disso, né? Uma novidade na vida deles. Então, eles acabavam se encantando por ela muito facilmente. O próximo senhorzinho que a Ana cativou foi um negociante de carvão chamado George Hayes, de 63 anos. Ele costumava chamar a Ana de minha menina. Então, ela cozinhava panquecas maravilhosas para ele e... Não durou muito tempo o namoro, porque logo depois ele pediu ela em casamento. E vocês devem estar se perguntando, mas gente, o marido dela esse tempo todo, o Philip? Então, eu não sei se ele só pensava que a Ana tinha apenas amizades com esses homens mais velhos, ou se ele realmente sabia e deixava pra lá. Inclusive, teve uma vez que a Ana chegou a envenenar o Philip, mas ele não morreu. Ele só passou muito mal durante alguns dias no hospital.
E mesmo assim, ele não deixou ela.
Ele não deixou ela. E o livro explica que talvez pelo bem do Oscar, o filho dela. E assim como a Ana pediu empréstimo pro tio dela, na época que ela veio para os Estados Unidos, ela também vivia pedindo empréstimos para esses amantes. Inclusive pro George Hayes. E um tempo depois, ele começou a notar que as refeições que a Ana fazia para ele faziam ele passar mal e que todos os empréstimos que tinha dado a ela nunca tinham sido pagos. E os pratos que a Ana preparava tinham sempre um polvilhado branco por cima. Era tipo sal, mas não era sal. E o George, ele chegou a comer algumas refeições, né, como eu falei, mas ele não morreu. Então, ele exigiu a devolução do empréstimo, ficou pistola e disse que nunca mais ia querer ver ela na vida. E para pagar ele, a Ana foi à caça de novo. E o próximo senhorzinho vítima dela foi o Albert Palmer, de 72 anos, de quem a Ana arrancou muito dinheiro que precisava para pagar o George. Mas o Albert também acabou percebendo que ela era muito interesseira, e no dia 26 de março de 37, ele morreu de um ataque cardíaco. E depois disso, ela começou a ficar mais descarada. Porque ela chegava em alguns prédios e perguntava para as pessoas que moravam ali se tinha algum homem idoso.
Nossa Senhora.
Pois é. E foi assim que ela conheceu o Jacob Wagner. Também era um imigrante alemão. E olha só, ela simplesmente perguntou, a pessoa falou que tinha um idoso, ela chegou no apartamento dele, passou um bilhete por debaixo da porta e marcou um encontro, tipo Tinder da época.
Cara, isso é muito surreal.
Muito surreal. Quem seduz alguém assim, né? Enfim. E ela conseguiu fisgar o Jacob. Começou a pedir empréstimo pra ele, né? Depois que começaram a namorar, e adivinha. As comidinhas dele também vinham temperadas no capricho. E pouco tempo depois, lá tava ele no hospital, semi-consciente, vomitando em estado de choque. E a Ana começou a ser investigada, finalmente. Ela chegou aí ao tribunal e sugeriu, como quem não quer nada, que a polícia vasculhasse a casa do Jacob direitinho, porque poderiam encontrar qualquer documento importante. E aí, eles fizeram o que ela sugeriu, e eles encontraram um testamento. E a Rob vai ler pra gente o que estava escrito.
Abre aspas. Por meio desse registro, meu último desejo e meu testamento, declaro não estar sobre qualquer influência. Meu dinheiro está no 53rd Bank. Após as despesas do meu funeral e todas as contas pagas, desejo que todo o resto vá para minha parente, Anna Ham. Desejo que a senhorita Ham seja minha testamenteira. Não quero flores e não desejo ser velado. Fecha aspas.
E se você me perguntar se a polícia desconfiou, eu digo que não. A Ana era muito charmosa, né? E ela se mostrava muito consternada. Fora que nenhum parente do Jacob, na verdade, se apresentou para contestar aquele testamento. E ela continuou nativa. Poucas semanas depois, ela conheceu o George Jesselman, de 67 anos. E ele rapidamente propôs a Ana em casamento. Ela não perdeu tempo enquanto estava de casamento marcado com George Jesselman. Ela conheceu o Johann George, sapateiro, aposentado, viúvo e avô de 11 netos.
Bem o perfil da Ana.
Sim, e o Johann marcou viagem com a Ana. Só que ela estava de casamento marcado com o George Jesselman. Então ela tratou de encomendar a morte desse Jesselman. E antes mesmo de sair de férias com o Johann, o Jesselman foi encontrado morto na cama com uma refeição no forno cheia de arsênico. Em 20 de julho de 37 foi a vez do Johann. Ela preparou um jantar delicioso e bem temperado com os grãozinhos brancos de arsênico. No dia seguinte, a Ana, o Johann e o filho Oscar, eles iriam pegar esse trem, né, nessa viagem que eu falei, para Denver. E o Johann começou a passar muito mal. E ela simplesmente ignorou os sintomas desse novo amante. E enquanto ela ficou hospedada no hotel de luxo, ela colocou o Johann passando mal num hostel.
Mas por que foram hotéis separados?
Então, ela, que tinha experiência com envenenamento por arsênico, ela sabia que a pessoa ia passar muito, mas muito mal no dia seguinte. E não foi diferente com o Johann. Quando a Ana e o Oscar foram visitar o Johann nesse outro hostel, desculpa, mas eu vou falar algumas coisas nojentas. Ele estava mergulhado no próprio vômito e nas fezes. Então, por isso que ela colocou ele num hotel, sei lá, de uma estrela, e ela ficou no hotel de luxo. Ela chegou nesse hostel, né, viu essa cena. Ela tentou oferecer uma melancia envenenada para acabar de matar ele, mas ele não quis. Ela pegou o filho Oscar, que a propósito já tinha presenciado outras cenas como aquela, e se mandou. Nas minhas pesquisas, eu encontrei um livro muito legal na Amazon chamado O Pó do Herdeiro. E eu coloquei o link para quem quiser dar uma olhada na descrição do episódio, que fala um pouco da história sobre o envenenamento como meio de assassinato e o início da ciência forense moderna. O livro explica que o arsênico marca o início dessa ciência moderna e parece ser muito interessante. Então, depois de deixar o Johann jogado lá no hostel passando mal, a própria sorte, a Ana escreveu uma carta para o gerente do banco dele, dizendo que o Johann queria se mudar para Denver, que é onde eles estavam, né? E pediu a transferência do dinheiro dele lá para Denver. E ela conseguiu.
É, as coisas eram mais fáceis, né? Eu tenho essa impressão.
Parece que sim, eu também tive essa mesma impressão. E hoje isso jamais aconteceria num banco. Só que o dono do hostel onde o Johann estava passando mal insistiu que a Ana fosse socorrer ele. E a muito contragosto, ela pegou o Johann e os três foram até o Colorado Springs de trem. E nesse hotel novo, ela saiu com o Oscar para passear, conseguiu furtar uns anéis de brilhantes de uma outra hóspede e com o dinheiro dos anéis, ela enterrou o Johann num hospital, onde ele morreu poucos dias depois. Só que vocês devem estar pensando, mas essa mulher é imparável, né? Não. A polícia recebeu denúncias anônimas sobre a morte do Jacob Wagner e outras coisas foram aparecendo e os investigadores foram linkando os fatos, porque naquele tempo não tinha um sistema, né, informatizado e único, digamos assim. Em agosto de 37, a Ana foi detida, primeiramente pelo furto dos anéis, né, dessa hóspede, e depois por assassinato. No dia do julgamento, dia 11 de outubro, o tribunal ficou lotadíssimo, na maioria mulheres, tipo 15 mulheres para cada homem, e a disposição do júri também não era diferente, quase que todo composto por mulheres. E na cadeia, a Ana chegou a enviar um telegrama para a mãe, lá na Alemanha, que dizia assim: "Reze por mim." E durante uma missa de domingo na cadeia, ela pediu que eles tocassem uma música chamada "Mother's Prayers Have Followed Me." As preces da minha mãe me acompanharam. Que significa, né? Em que, inclusive, é uma música que toca nos primeiros segundos desse episódio. E no tribunal, nenhum parente dela apareceu. Só o Oscar e o Philip. Sim, o Felipe, quem ela tinha tentado envenenar. A Ana estava lá, né, sendo julgada pelo assassinato do Jacob Wagner. A perícia tinha examinado o corpo dele porque ele foi exumado e encontraram arsênico suficiente para matar duas vezes. Então, além disso, eles também tinham um testamento que ela tinha forjado, né? E ela se manteve muito calma durante o julgamento, mesmo diante de um discurso inflamado do promotor que disse que ia provar todo o custo que a Anna Hamm tinha matado todos os homens da vida dela, que não poderia ver outra pessoa igual a ela na face da Terra. E as coisas estavam só piorando pro lado dela, porque encontraram arsênico nos corpos do Albert Palmer, do Geselman e do Johan. Enfim, né? Muitas provas foram coletadas, testemunhas e todas as evidências foram jogadas na cara da defesa da Ana, que nunca nem tinham pego um caso tão difícil como aquele.
Só que lá no início, a Ana tinha deixado uma de suas vítimas viva, o George Hayes.
Exatamente. Então, o George Hayes, ele foi até o tribunal e testemunhou contra a Ana, dizendo que ela tinha tentado matar ele a sangue frio. Bom, o júri, que ficou conhecido como Júri das Anáguas, porque realmente era quase que composto 100% por mulheres, decretou um veredito. Culpada, sem possibilidade de clemência e condenada à cadeira elétrica. Em dezembro de 1937, a Ana foi transferida para a penitenciária de Ohio, onde ela ficou numa cela especialmente construída para ela, já que ali ela era a única mulher presa. E ela, assim como Ted Bundy, ela recebeu várias cartas, não tantas quanto ele, mas ela recebia telegramas de pessoas se oferecendo, por exemplo, para tomar o lugar dela na cadeia e perguntando se podiam ficar com as roupas dela depois da pena de morte. E nos dias de espera da cadeira elétrica, a Ana tentou se redimir escrevendo cartas, os advogados apelaram até para o governador de Ohio, mas nada funcionou. Nos últimos dias, ela tinha mudado da água para o vinho. A Ana não era mais aquela mulher calma e confiante.
E na véspera da execução, o Oscar passou horas com a mãe e a despedida foi dolorosa. E a autora diz que psicopatas não amam genuinamente, mas os últimos momentos dela com o filho sugerem que, se não era amor, era algum tipo de dependência, já que o Oscar era o único parente de sangue dela e tinha acompanhado todos os crimes da mãe.
No dia 7 de dezembro, a Ana caminhou pelo corredor da morte e se deparou com a Old Sparky, que era o apelido dado às cadeiras elétricas em geral. Um guarda prendeu um eletrodo a um ponto raspado na cabeça dela, um outro na panturrilha, e em seguida esse guarda colocou uma máscara de couro preto na cabeça da Ana. E ela repetiu o Pai Nosso, junto com ela os jornalistas que assistiam à execução, e quando ela terminava de falar a frase, "Mas livrai-nos", uma corrente elétrica atravessou o corpo dela. Bom, operários, esse foi o caso de hoje. Lembrando que as fotos dele já estão no Instagram, que a gente deixou o link para o livro Lady Killers aqui na descrição do episódio.
Isso, e dia 29 de julho, quinta-feira que vem, a gente vai ter o resultado do sorteio, hein?
Isso, e a partir de agosto a gente volta com a programação normal, ou seja, novos episódios todos os dias 1º e 15 de cada mês. Operários, bem-vindos de volta a mais um episódio do... Nossa, já errou na saudação. Ana Marie Hamm, ou... Ah, que maravilha, eu esqueci de botar o subtítulo.
Mas qual é o... Deixa eu ver, tô com o livro aqui. Você sabe qual que é o subtítulo no livro? Cara, eu fui nesse castelo, ele é maravilhoso.
Que isso?
Eu tô lixando a unha.
Ah, que conveniência, não é mesmo?
Mas tá pegando aí pra você?
Muito apropriado, não, imagina. Você vê, operário, a atenção da Robbie pro roteiro, entendeu? Está lixando a unha.
Não tem uma coisa tão... Sei lá, a gente não fica tão apegada, sabe? Não é que nem, tipo, os casos que a gente... Ai, meu Deus.